Oi, eu sou o Vitor Lima e esse é o podcast Vozes de Outubro. Aqui você ouve histórias e memórias sobre o Círio de Nazaré, a maior manifestação religiosa e cultural do mundo, que acontece todos os anos no segundo domingo de outubro em Belém do Pará. Nos primeiros 4 episódios eu trouxe material da gaveta, gravado em 2008 para o meu filme Mãos de Outubro, um documentário de 20 minutos sobre o Círio, que você pode assistir em youtube.com/mãosdeoutubro. Lançado em 2010, ele mostra as mãos das pessoas que ajudam a construir essa grande festa do povo paraense. A partir de agora, eu vou trazer entrevistas inéditas gravadas este ano. A minha primeira convidada dessa nova fase, quando era criança, ia para o Largo de Nazaré vender algodão doce com o pai, que também era taxista e fotógrafo. Ela trabalhou 17 anos com maquiagem para teatro, televisão, salões de beleza e estúdio fotográfico. Ela também trabalhou 6 anos na TV Cultura do Pará com maquiagem, produção e direção de edição de videoclipes. De 2005 a 2010, ela foi a responsável por um dos espaços mais legais do centro de Belém, a Taberna São Jorge. Durante 3 vezes, ela foi a responsável pela foto oficial da imagem de Nossa Senhora de Nazaré no cartaz do Círio, em 2005, 2014 e agora em 2021. Nesta conversa, ela conta sobre os bastidores da criação dessa peça, que enfeita lares e repartições públicas e privadas por todo o Pará e até fora do estado. A voz de outubro que eu trago hoje é da fotógrafa paraense Valda Marques.
Eu acho que tu és a fotógrafa que mais foi a fotógrafa oficial do cartaz do Círio, assim, quando eu vi que tu estavas esse ano de novo, pelo menos no levantamento que eu fiz aqui, que ainda tá um pouco incompleto, mas dos anos 2000 para cá, tu só dá tu na cabeça, né? Praticamente um cartaz por década é teu.
Ah, me sacanearam. Ai, vai te aposentar.
Pode pedir música no Fantástico, né?
Não, eu falei, eu digo, posso pedir música, que vai ser legal.
Valda, para a gente começar, eu queria que tu contasses, assim, brevemente, como que é, na verdade, o início, a tua inserção na fotografia, né? Tu tiveste pai fotógrafo, acho que teus tios também tiveram relação com a fotografia. Como era isso, assim, na tua infância, assim, que tu acompanhavas esse trabalho e, de alguma forma, que isso te motivou a seres fotógrafa mais tarde?
Eu faço uma coisa contrária, eu acho que eu disse assim. Eu vivi nesse meio da fotografia quando eu era garota, porque nós morávamos na casa do meu tio, que nessa casa que chamava Casa Grande, a Casa Grande era frente do lado da vila, onde era uma, chama Vila Oliveira, é uma vila que tinha na Jerônimo Pimentel. E meus tios, eles trabalhavam com fotografia, o tio Duquinha, eles eram de Bragança, minha família do meu pai é Bragantina. E aí eu acho que, na verdade, quando eles vieram para cá, eu acho muito engraçado essa situação da fotografia dessa época, porque eu acho muito parecido com o que a gente está vivendo agora, né? Quase todo mundo era fotógrafo, devia. E nessa época também tinha muito fotógrafo, né? Muita gente que trabalhava com fotografia, que ficava ali na Igreja das Mercedes, ali no comércio, lá embaixo, na beira da praia, como diziam os antigos. Tinha muito fotógrafo ali. Meu tio tinha um pequeno foto mesmo, bem de casa, né? Onde ele fotografava 3x4. Meu pai ficava muito tempo ali dentro também, porque também fotografava. E a gente foi... Eu cresci vivendo isso. Até ontem estava conversando com a minha mãe que a minha memória é uma memória super boa. Eu acho que é porque eu vi muita fotografia, sabe? Então, assim, naquele tempo nós morávamos na Vila Tal. Eu sei porque tinha fotografia. Era muito, muito legal isso nessa época, porque foi uma infância que não era uma infância rica de dinheiro, mas era uma infância rica de envolvimentos, né? De outras coisas, como, por exemplo, meu pai tinha uma máquina de algodão doce e a gente ia para o Largo de Nazaré com essa máquina de algodão doce. Então, todos os brinquedos eram garantidos, entende? Não, nós íamos, andava em tudo ali, mulher, a monga, não sei o quê, Sputnik, a gente andava em tudo por conta de que meu pai vendia algodão doce no Largo do Nazaré. Aí, papai, ele era assim, uma coisa meio multi, ele era taxista, ele era fotógrafo. Então, eu sei te dizer que a gente mexia muito em fotografia. Então, assim, eu tenho 3x4 do meu tio, do meu pai, a minha mãe de cabelo de 1950, os vestidos, as festas na casa do meu tio. Era uma vida muito, muito interessante, assim, com a questão da fotografia. Então, muito cedo, sei o que é cheiro de ácido, né, de revelar. Minha vida de infância foi por aí mesmo. Tudo meu pai fotografava e a gente tinha essa super ligação com o Círio de Nazaré, porque meu pai vendia algodão doce.
E depois, quando cresceste, tu passaste logo a fazer retratos. Como é que foi esse teu início assim, na fotografia?
Eu, desde cedo, tinha uma fome de ganhar dinheiro para que eu me sustentasse, porque nós não tínhamos dinheiro e eu era muito virada, né? Eu fazia broche de cabelo. E a minha irmã, que é advogada e tal, mas ela resolveu fazer dança. E eu, então, como ela fazia dança, e ela se maquiava ultra, hiper bem, assim. E aí eu passei a ser aquela pessoa que sentava do lado da penteadeira. A penteadeira é essa que está bem aqui atrás, ó. Ela sentava na penteadeira e dessa penteadeira a gente conversava. Ela conversava com a maquiagem dela e eu ficava olhando quando ela saía, eu ia me maquiar. Então, a maquiagem foi a porta de tudo, né? A maquiagem foi o meu abre-alas, assim. Eu maquiei muitos anos na minha vida, ganhei dinheiro com maquiagem, trabalhei em salão de beleza. Trabalhei, eu conheço tanta gente, eu digo que a maquiagem foi que abriu essa porta, porque eu conheci do pessoal da sociedade, mas conheci o povo da periferia que fazia teatro, que fazia, né, música, eu maquiava todo mundo, sabe assim? E com a maquiagem veio os fotógrafos e vieram também os lugares de vídeos em Belém. Eu não me lembro na minha vida de não ser desse meio. Eu não lembro. Eu, como dizia um ex-patrão meu, que era dono do salão de beleza ali, o Eurico, ele dizia, mano, essa catava grampo, né? Então, eu não me... quando tu começa, ele está catando grampo. E aí, eu, na verdade, eu acho que eu fui grampo a minha vida inteira, porque eu fiz de tudo, assim, dentro desse meio. Eu fui produtora, fui maquiadora. E nessa história de ficar só, eu comecei a fotografar. Foi assim que eu comecei a fotografar, porque apareceram os clientes e eu não podia perder a grana, então eu comecei a me virar.
Eu li numa entrevista que tu não gosta de fotografar de cara, né? Tu gosta de fazer uma preparação, conversar com a pessoa, saber um pouco da história de vida dela. E como é isso com a Santa, Valda? Como é que foi? Me conta um pouco da primeira sessão, assim, em 2005. Eu acho que foi o Mariano Clautal Filho que me contou. Não sei nem se essa história é verídica mesmo, se foi realmente tu, contigo, que aconteceu isso. Mas eu lembro dele falar, gente, a Valda, ela não conseguia focar direito, ela não sabia meio o que estava acontecendo. Foi isso mesmo? Me conta um pouco, assim, como é que foi essa primeira vez?
Quando tu fazes a foto do cartaz, a senhora te visita. Comigo, ela vem fazer uma foto. Então, isso eu já achei assim um máximo, né? Nossa Senhora veio a primeira vez aqui, a imagem peregrina veio a primeira vez na minha casa. Ela chegou aqui em casa. Menina, eu fiquei louca, porque eu já era assim, agora estou um pouco pior. Eu fico muito animada, muito nervosa. As pessoas acham que é alegria, né? E a mamãe me dizendo, tá igual uma palhaça, eu não é, muito nervosa. Aí, menina, a Santa entrou na primeira vez que ela veio aqui, mexe luz para cá, mexe luz para cá. Menino, não é que ficou fora de foco. Eu não conseguia focar na santa. A máquina passava e eu não conseguia. Mas eu achei que estava no foco. Foi embora. Daqui a pouco lá, o telefone da Mendes.
Mendes Publicidade é a agência que é encarregada desde 1991 pela elaboração do cartaz oficial do Círio.
Olha, imagina, tu fazer a primeira vez um negócio desse e a santa está fora de foco comigo, é muita vergonha, né? Só olha, fora de foco. Lá vem a santa de novo. Pô, eu quero te dizer que ela ficou fora de foco de novo. E aí eu tive que ir na igreja fotografar lá, na coisa. Aí fiz a foto, já estava morta de vergonha, né? Aí eu disse para Maria Alice, que era muito minha amigona, assim.
Maria Alice Pena era a designer que trabalhava na Mendes. Ela faleceu em 2019.
Esse Maria Alice, pelo amor de Deus, me coloca uma pomba nessa santa. Põe uma pomba na santa, a santa da paz, que é para ver se eu entro na paz. Aí quando eu vi, lá vem um cartaz com uma pomba. Pronto, essa passou. Aí quando foi no outro ano, de novo, a mesma confusão. Gente, Maria Alice, ela disse, Valda, o que tu fazes, menina? Eu disse, sei lá, menina, só essa santa que fica desfocada, isso é alguma coisa que é comigo. Da outra vez a Carmen morreu, quem vai morrer agora? Ah, não. Aí já fiquei nervosa, já fiquei nervosa, já achei que era um sinal, porque eu sou assim, tudo é um sinal. Aí fui lá fotografar a santa. Tá, passou, a santa foi embora, feliz da vida dela, tudo certo. Aí, esse ano, eu disse, égua, se eu fotografar essa santa sem foco, eu prometo que eu nunca mais faço essa santa. Eu não sei o que foi, vida, não sei te dizer o que foi. Esse ano, tenho a impressão que por causa de todas as coisas que a gente está vivendo, realmente foi uma santa, eu fiquei muito comovida. A pessoa acha a santa está na tua casa, e se você olhar, a santa está tão em foco que pareceu uma porcelana. Ela ficou, e não é tratamento, porque ela já saiu daqui tratada. E aí eu mandei as fotos da santa lá, tratada, e eu olhei, está tão nítido tudo, assim, quando eu vi, eu realmente me emocionei. Eu fiquei muito emocionada na missa de lançamento do cartaz. Fazia um ano e meio que eu não saía da minha casa, para nada, na trancada aqui dentro, né? Eu não saía na farmácia e tal, mas não saí de casa mesmo. Nesse dia eu saí e fui lá para o lançamento do cartaz. Quando eu vi a santa no cartaz, eu disse, meu Deus, que coisa linda. O cartaz, ele representa, ele fala sobre essa questão da pandemia, ele fala da paz, né? E é lindo o cartaz, assim, os símbolos, sabe? O simbolismo usado nele é muito bonito. E aí o que aconteceu, que eu mais fiquei apaixonada, é que o sermão do bispo foi em relação à visita de Maria Isabel. É lindo essa passagem, é linda. Maria vai na casa da prima dela, Isabel, para fazer uma visita, e aí, porque a Isabel estava doente. E ela passa 3 meses cuidando da Isabel. E aí, amigo, eu me senti, isso é uma coisa assim, nunca falei para ninguém, eu me senti visitada por Nossa Senhora nesse dia, realmente. Minha mãe se ajoelhou, nós fizemos uma, foi muito bonito, e o que mais me emocionou foi porque eu nunca fiz primeira comunhão, eu sempre estudei em colégio de freira, mas eu nunca conseguia fazer o catecismo, entendeu? Então, eu nunca fiz primeira comunhão. E nesse dia que eu vi a missa, que eu vi o sermão, eu comunguei, né? Então, eu fiz minha primeira comunhão. Fiquei muito feliz de ter recebido Nossa Senhora na minha casa, essa energia que eu acho que a gente está muito precisando de ter fé. Foi muito legal.
Caramba, me arrepiei aqui, Valda. Queria que tu contasses um pouco sobre esse processo de criação, né? porque até então não sabia que o fotógrafo tinha essa liberdade, né, para não só fotografar, como para ajudar na concepção. Mas eu acho que tu tinha já essa parceria com a Maria Alice Pena para fazer isso. Isso foi conversado com a diretoria. Como é que foi?
Todo fotógrafo só faz a foto da Santa. Com a Maria Alice, que era muito minha amiga, neste ano ela me perguntou: amiga, o que que tu achas? O que que tu pensas assim? Eu disse: olha, como eu tenho um oratório, que inclusive está todo quebrado, agora eu mandei ajeitar, como eu tenho um oratório, eu disse para ela: por que a gente não faz um oratório, né? Porque todo cartaz de Círio é meio um oratório, né? Para mim é o cartaz mais bonito de Círio que tem, é esse oratório. E o outro eu pedi para ela botar a pomba, né? E atrás tinha uma foto minha, porque era um cartaz das águas, sabe? Esse primeiro cartaz de 2005. O de 2015, 2014, sei lá o quê, não é muito bem direito,
2014.
era o oratório, que é lindo, é barroco, e é um barroco bem contemporâneo, porque mistura papetagem, pintura de gente de rua, a minha fotografia. A gente realmente fez uma colagem. E aí eu e ela pensamos nessa colagem, mas aí foi ela que executou. E a gente não acreditou que esse cartaz ia entrar, porque ele era uma alegoria. Eu disse: menina, a Arquidiocese não vai deixar passar esse cartaz, mano. Isso é muita frescura, esse cartaz no meu gosto. O manto já era over. O oratório over ererésimo. Eu disse: não vai entrar, Maria Alice. Ela disse: não, mano, vai, bora mandar. Aí mandamos, pois foi o que foi escolhido. Esse ano, não. Esse ano eu fiz a foto da Santa. E para mim, sinceramente, foi uma Santa diferente, sabe? Eu vi uma Santa diferente. A cor dela era diferente, sei lá. E a coisa mais legal é que na hora de iluminar, ela ficou toda iluminadinha pontualmente, se você for olhar a foto da imagem. E lá eles montaram, porque atrás tem alguma coisa que parece um pulmão, né? Mas não tem criação minha, não. Criação é da mente, publicidade e a arte também.
E a diretora, ela faz alguma exigência para ti na hora de fazer foto? O que é que ela fala para ti?
Não, eu, esse o ano da Maria Alice, que a gente fez nós duas, que ela fez e eu fotografei para o oratório, a gente combinou várias coisas, né? Nós saímos, nós peregrinamos, fomos no ver o peso, fomos não sei aonde, catar coisa para meter no cartaz, para fazer o recorte. Mas, assim, quanto a isso, não. A igreja chega, a santa está aqui, aí pergunta: quer fotografar de frente, de lado, de costas? Eu quero fotografar de tudo quanto é jeito. E aí, no final, só que esse ano, dependendo do manto, é isso que eu digo assim: dependendo, eu faço foto no estúdio. Eu não sei se as pessoas fazem fora foto fora, né? Mas eu, o Luiz, já tá, nós fazemos fotos dentro do estúdio. Então, esse ano deu para eu trabalhar essa luz bem direitinha, sabe? Assim que eu queria pontuar o anjinho, porque o anjinho que fica depois do texto da cruz, do broche, ele fica no escuro, o bichinho lá dentro. Aí aquilo foi uma luzinha ali dentro, sabe? Foi uma coisa muito pontuadinha. E ela ficou muito muito iluminada, Santa, muito, a iluminação ficou bonita, né? Ficou bonita. Eu queria colorir um pouco, sabe? Mas aí eu digo: não vou também já. Mas o próximo cartaz que eu fizer, eu vou pedir para colorir um pouco, assim, para ficar meio.
Isso que eu ia te perguntar, assim, se tu nunca tivesse vontade de dar aquele teu toque, né, da cor, é da luz, da experimentação, na verdade, né? Tens vontade?
Claro, lógico que sim. Isso sim, isso seria maravilhoso, né? Mas, assim, tem um alcance legal, tem a minha fé, que eu acho. Eu vivo num lugar, nós vivemos, né, num lugar que tem um Círio de Nazaré. Eu acho uma procissão bárbara, assim, de energia. Não estou te falando pela santa. Eu acho essa questão da energia. A energia do Círio, para mim, nessa hora, a imagem da santa é, para mim, uma energia que ela vai passando e vai deixando essa coisa que ela vai. Todo mundo deposita nela naquela hora de fé, de devoção, de agradecimento, né? Então, isso para mim, onde, não sei, será que nós seríamos, como nós seríamos se nós não vivêssemos nesse lugar que tem esse círio, que leva, que tem uma festa que te leva a colocar à mesa, receber pessoas? É muito contraditório o que a gente está vivendo hoje em dia. Nós, daqui dessa cidade, não temos esse costume de estar isolado, de não nos aglomerarmos, né? É cultural, são 300 anos de Sírio. Então, é muito difícil o que nós estamos vivendo, eu acho. E essa, eu acho que o Sírio é uma lavada, sabe? O último ano que eu fotografei, 2019, inclusive, eu fotografei 2019 o Sírio. Eu fiquei louca. Teve uma hora que eu queria sair e não consegui.
Hoje em dia eu já não aguento mais fazer esse Sírio tão pesado, tão no meio de tanta gente, principalmente nas curvas do Ver o Peso, ali que já é uma coisa, já está muito forte, muitas vezes a corda até quebra por ali, né? Ou nas curvas da Inasa, que é uma outra loucura de gente, uma multidão de gente. Então, para mim, essas pessoas elas se unem e viram uma grande água, um grande rio, né? Com uma correnteza muito... E eu já não aguento mais. Então, tu já fizeste isso, tu sabes, né? Tem um calor humano ali, uma coisa de um calor que vem de baixo, que vem das pessoas, assim, você fica, como é que eu vou te dizer, você fica emocionado e, ao mesmo tempo, eu tenho medo, eu fico com medo dessa, de não conseguir sair, né? O medo é de não conseguir sair, eu acho um perigo para quem não está acostumado a fazer, e, ao mesmo tempo, é incrível, não sei o que eu seria se morasse em outro lugar, como eu seria, como seria o meu comportamento, o que eu diria, não é, de tudo isso. Eu acho que o Sírio a gente tem um privilégio imenso de ter nascido aqui, e eu acho que eu não seria a mesma pessoa se eu não nascesse em Belém e não vivesse toda essa questão do Sírio. Essa questão do Sírio, de você ter uma imagem, né? Eu vejo anjos, vejo as letras em cima pintadas, tem um coração ali na frente da Estação das Docas, que é a coisa mais linda. É linda aquela imagem, né? Enfim, tem cada coisa que você for olhar, não dá para você logo conhecer, você vai passando os anos e você vai vendo coisas lindas. Lindas, homenagens lindas à Nossa Senhora, os promesseiros passando. Realmente, Nossa Senhora de Nazaré me representa a gente quanto mulher, né? Quanto uma proteção mesmo. E essa energia é que me deixa muito feliz.
Valda, obrigado pelo papo, viu? Adorei saber tuas histórias, adorei conversar contigo.
Olha, mano, muito obrigada por tu teres guardar esse tempinho aí pra gente bater esse papo. Adorei. Beijo grande e sucesso.
Espero que você aí do outro lado também tenha gostado de ouvir. E se você quer conhecer outras histórias interessantes sobre o Sírio, os bastidores e a história dessa que é a maior manifestação cultural do Pará, siga esse podcast, compartilhe com quem você acha que também vai gostar de conhecer. Obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima.